dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da dança das cadeiras e troca de lideranças lá na Apple, fim do skit do Evernote, desvios de iPhone dando cadeia em fábrica do Pegatron lá na China, repercussão do bloqueio do WhatsApp no Brasil, atualização do Smart Screen para o Internet Explorer e Microsoft Edge, parceria entre a Microsoft e o governo chinês e novos recursos do Facebook Messenger. Vamos lá! Vamos começar falando sobre o Facebook Messenger. Ontem o Facebook liberou vários recursos novos para o Messenger, aumentando bastante a utilidade do app. Primeiro, eles liberaram o recurso Photo Magic para todos os usuários, exceto para os canadenses e para o pessoal que mora nos países da União Europeia. Esse é um recurso que eu já tinha comentado aqui, quando eles estavam em fase de testes ainda, e basicamente ele escaneia o seu álbum de fotos e caso ele identifique o rosto de algum amigo seu nas fotos, ele sugere que você envie a foto para esse amigo lá pelo Facebook Messenger. Isso é bom em situações tipo festas ou reuniões de família, que todo mundo tira foto de todo mundo, mas ninguém manda essas fotos para ninguém. Com o Photo Magic, o Facebook vai te lembrar de mandar essas fotos para a galera depois que reconhecer o rosto deles, o que fica ali no limite entre o útil e o meio assustador. Outro recurso legal que estreou, mas que por enquanto só funciona lá nos Estados Unidos, foi a integração entre o Messenger e o Uber. Se você receber uma mensagem com um endereço, você já pode tocar no link com esse endereço e chamar um Uber ali na hora, o que é bem útil para quem usa o Uber para vir para lá e para cá. Como eu falei, por enquanto só os americanos vão ter acesso a essa integração, mas se a coisa der certo, logo logo ele deve aparecer para outros usuários de outros países. E por último, ontem também apareceram algumas opções legais de customização para as conversas com seus contatos. Agora você consegue escolher cores diferentes para contatos diferentes, você pode criar apelidos para seus contatos e também dá para trocar o emoticon, que hoje por padrão é o like, aquele like azulzinho que você manda ali rápido para responder alguém quando dá preguiça de escrever ou não dá para responder na hora. Dá para escolher vários outros emojis, são 27 no total. Agora vai aqui um alerta, hein? Tudo que você mudar no Messenger vai mudar lá no Messenger da outra pessoa também. Se você mudar a cor da conversa, a outra pessoa vai receber uma notificação falando que você mudou a cor da conversa. Se você trocar o nome da pessoa para outro apelido, vai aparecer para a pessoa qual foi o nome que você escolheu, cuidado com isso. E se você trocar o joinha ali do like da conversa, essa mudança também começa a valer automaticamente para outra pessoa. Então cuidado com as mudanças que você faz, porque a outra pessoa fica sabendo e aí já viu, né? Agora vamos falar da Microsoft. Ontem pintou um post no blog oficial do Windows que anunciou que a Microsoft está desenvolvendo uma versão customizada do Windows 10 para o governo chinês. Isso é resultado de um acordo entre a Microsoft e a China que foi firmado em setembro e com isso foi criada uma joint venture chamada CIM Information Technologies. De acordo com esse post, essa joint venture vai atuar com três objetivos principais. Primeiro, eles vão atuar como o único provedor de tecnologia para o governo chinês e para as outras empresas que são controladas pelo governo, oferecendo uma versão customizada do Windows 10 que vai contar com os recursos e o antivírus que os oficiais da China vão escolher. Em segundo lugar, essa joint venture vai ser a única fornecedora de suporte técnico para as tecnologias usadas pelo governo e, por último, eles vão coletar dados de uso para seguir melhorando essa versão customizada do Windows para servir o governo de uma forma cada vez mais completa. Bem curiosa essa parceria entre a Microsoft e o governo chinês. Muita gente ficou se perguntando qual que é a vantagem da Microsoft em fazer essa versão customizada, mas a verdadeira conquista da Microsoft aqui não é só a adoção do Windows por parte do governo chinês, mas sim essa aproximação entre a empresa e o governo com o mercado de maior potencial de consumo do mundo. A Microsoft não está de olho exatamente no que essa parceria vai trazer diretamente para eles, mas sim nos frutos que ela vai gerar no longo prazo para a expansão da Microsoft lá na China, que sem dúvida nenhuma é o próximo grande campo de batalha das empresas de tecnologia. Ainda sobre a Microsoft, ontem eles atualizaram o recurso Smart Screen, passando a dar suporte para versões mais recentes do IE e também para o Edge no Windows 10. O Smart Screen é um filtro de segurança que ajuda a impedir ataques de phishing e infecções por malware, além de também bloquear banners ligados a sites ou serviços suspeitos. Até ontem ele só estava presente no IE 7, mas agora ele chegou no Edge e nas versões mais recentes do Internet Explorer, que vieram depois do Internet Explorer 7. Um dos recursos legais do Smart Screen é que nas situações em que isso é possível, claro, ele não bloqueia a página inteira por causa do elemento suspeito. Ao invés disso, ele abre a página normalmente, mas bloqueia só o elemento suspeito, dando aviso pequeno ali, o que evita aquele susto que todo mundo já tomou quando acessa um link qualquer e se depara ali com um aviso gigantesco falando que o site não é seguro, que pode estar infectado, aquela coisa toda. O Smart Screen usa dados coletados a partir do Edge, do IE, do Bing e do Windows Defender para se manter atualizado e, por conta disso, ele consegue proteger os computadores e dispositivos, impedindo que os conteúdos maliciosos sejam abertos antes mesmo de sair um suporte fechando as falhas que eles exploram. Bem legal esse recurso que finalmente chegou nas versões mais modernas dos navegadores da Microsoft. Vamos falar agora de toda a confusão que envolveu o bloqueio do WhatsApp aqui no Brasil ontem. Por conta da proibição, dois segmentos de aplicativo tiveram um boom de interesse de novos usuários. Primeiro, os aplicativos de VPN, que passaram a ser adotados em massa pela galera que não se deu por vencida e resolveu que queria continuar usando o WhatsApp mesmo depois da proibição. E depois, os apps de troca de mensagem também viram um aumento gigantesco no número de downloads e de novos usuários. Durante a tarde, ontem, eu dei uma espiada na App Store brasileira e dos 25 apps mais baixados, 11 eram VPNs e 6 eram apps de troca de mensagens. O Telegram, que eu recomendei aqui ontem, foi quem mais ficou feliz com essa história toda, e eles chegaram no segundo lugar lá na App Store, e ainda durante a noite de quarta, antes mesmo do bloqueio, eles divulgaram que em poucas horas mais de 1,5 milhão de novos usuários brasileiros já tinham se cadastrado lá no serviço deles, o que foi uma coisa que eles nunca tinham visto. Quem não gostou nada da brincadeira foi o Facebook, que é dono do WhatsApp, e em especial o Mark Zuckerberg, que postou uma mensagem falando que era um absurdo o que a Justiça de São Paulo tinha feito, mas tudo voltou ao normal depois que um desembargador de São Paulo decidiu que não era justo os milhões de usuários do WhatsApp no Brasil ficarem sem o serviço por causa da investigação que está acontecendo e determinou que as operadoras poderiam retomar o acesso à rede do WhatsApp o quanto antes. Dia bem maluco ontem para o mercado de aplicativos aqui no Brasil. Agora vamos falar da Pegatron, que é uma das fábricas chinesas que montam equipamentos para a Apple. Ontem, o jornal Shanghai Daily publicou uma matéria que falou que 10 funcionários da Pegatron foram presos depois que uma investigação concluiu que eles tinham roubado 227 iPhones, 360 placas-mães e 58 baterias da Apple, o que representou um desvio de mais de US$150 mil. 6 funcionários da linha de produção e 4 funcionários da cantina foram presos depois que a investigação concluiu que o pessoal da linha de produção escondia os produtos no banheiro e aí esses produtos eram transferidos para a galera da cantina, que conseguia sair da fábrica com as coisas escondidas. Os 10 funcionários que foram pegos com a mão na massa foram presos e as penas vão variar entre 8 meses e 7 anos de cadeia. Agora vamos falar sobre o fim do Sketch, que é um app bem bacana e bem útil feito pela Evernote para inserir elementos ou anotações em fotos. No Loopcast 97 eu até falei dele, mostrei direitinho como ele funciona, mas ontem o Evernote divulgou a notícia de que vai descontinuar o app para Windows, Windows Touch, iOS e Android. A única versão do Sketch que vai seguir existindo é a versão do app para Mac. Além do Sketch, o Evernote também falou que vai acabar com o app Clearly e com o Evernote para Pebble. Eles falaram que não vão mais atualizar esses aplicativos e que no dia 22 de janeiro eles vão sumir. Por isso, se você ainda não tem o Sketch, eu recomendo bastante que você baixe ele, porque apesar do Evernote não querer mais brincar, ele é bem útil e faz uma coisa que todo mundo já precisou fazer, que é inserir uma seta no screenshot, borrar uma informação, tipo um e-mail, uma senha, ou anotar uma coisa ali rapidinha numa imagem. Ele faz esse tipo de coisa. Agora, essa decisão do Evernote é bem assustadora porque ela já vem na cola do fechamento do escritório deles em Singapura e da demissão de 13% do quadro de funcionários do Evernote ao redor do mundo. Já existem aí rumores que falam que a empresa não anda muito bem nas pernas e essa decisão de acabar com alguns produtos mostra mesmo que esses rumores podem ser mais verdadeiros do que a gente pensava. Uma pena. E por último, vamos falar da dança das cadeiras lá na direção da Apple, que foi anunciada ontem por meio de um comunicado para a imprensa. Primeiro, o Jeff Williams, que vinha cuidando da parte de supply chain da Apple, foi nominado Chief Operating Officer, ou COO, que é um cargo que antes era ocupado pelo Tim Cook, mas estava vago há 3 anos desde que o Cook assumiu o papel de CEO lá na Apple. O que o COO faz é organizar toda a parte de logística e de operações da empresa, e o Jeff Williams já vinha, de certa forma, fazendo esse papel há algum tempo. Essa mudança foi uma espécie de formalização do cargo dele e reconhecimento de que ele vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. Outra mudança grande foi em relação ao cargo do Phil Schiller, que até ontem era o chefe das divisões de marketing e de produtos da Apple, mas agora ele também vai começar a cuidar das App Stores, tanto de iOS quanto para Mac, o que era uma coisa que antes estava na mão do Ed Kew. Nos últimos anos, a App Store tem sido alvo de muitas críticas dos desenvolvedores, especialmente no caso da Mac App Store, e essa mudança é um sinal de que a Apple reconheceu que precisava tomar uma atitude e resolveu colocar isso em prática. Além de cuidar do marketing e de produtos, o Schiller também já foi responsável pela divisão de relação com os desenvolvedores, então essa novidade tem tudo para ser uma ótima notícia. O Schiller vai fazendo um ótimo trabalho lá na Apple há quase 20 anos e tem tudo para dar a guinada que a App Store está precisando. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, bom fim de semana. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto na segunda de manhã. Falou!